Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Oi, Neumann, bom dia.
Bom dia, Raíssen Abac, Carolina Ercolim.
Bom dia.
Almirante Nelson e o seu pedalinho. Afrânio Vanderlei, família Bonfim, Emanuel Alice Isadora. Bom dia, Bárbara Guerra. Bom dia, ouvinte especial. O melhor ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Raíssen Abac, o craque.
Começar aqui destacando o manchete hoje do Estadão. Saída de estrangeiros da Bolsa é o dobro de todo o ano de 2019. E para você, Neumann, o que, que mostra essa debandada de investidores aqui do nosso mercado de valores durante a pandemia?
Fabiana Rautz publica essa matéria na Economia e deu manchete na primeira página do jornal que os estrangeiros continuam tirando dinheiro da Bolsa brasileira. De acordo com os dados divulgados pela B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, o saldo negativo no ano até 29 de setembro soma 88 bilhões e 200 milhões de reais, o dobro do registrado em todo o ano passado, quando os estrangeiros levaram de volta 44 bilhões e meio. Isso tudo se deve a um fenômeno mundial, que é a pandemia, mas também agravam primeiro as reações estúpidas da política do combate à pandemia da Covid-19. Né? E depois todo esse episódio aí do desprestígio, da má imagem do Brasil no mundo por causa da falta de uma política ambiental, que mereceu de um editorial do Estadão a boa definição. Não é Ministério do Meio Ambiente, né, do governo Bolsonaro, é Ministério do Mau Ambiente. Ou seja, vamos ter um sacrifício muito maior do que era previsto e do que era desejável. Né? Desejável, então, nada mais indesejável, né? Para a restauração, a recuperação da economia quando a pandemia acabar. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Falemos também sobre o presidente, que fala em amizade e indica Marques, né, o Cássio Marques, para o Supremo Tribunal Federal, título da coluna do Estadão, aliás, da primeira página do Estadão de hoje. Queria que você falasse um pouquinho sobre o desembargador do TRF1, lá de Brasília, né, indicado pelo presidente Bolsonaro para o lugar do decano, Celso de Mello, né, e que, na verdade, essa indicação faz antes, inclusive, do Celso de Mello deixar a cadeira, né?
Em transmissão ao vivo pela rede social, no seu live das quintas-feiras, Bolsonaro disse que conhece o Cássio Marques há algum tempo, deve ser alguns minutos, e com quem já tomou muita tubaína. Ele rebateu as críticas e dizem que seus aliados já defenderam o nome do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, para a corte. Vocês acham que ele seria um ministro leal às nossas causas? Olha, eu acho que o Bolsonaro é que não é leal às causas que ele defendeu e que o elegeram na campanha. A questão da amizade é importante. Não é importante. Para o caso do Supremo, não. O Supremo é um outro poder e o que garante o Supremo não é ser amigo do presidente. O que garante um bom ministro do Supremo é um desempenho confiável e imparcial na sua vida de juiz. Meu amigo Edilson Martins, que eu acompanho com muita assiduidade aqui na coluna que ele tem no WhatsApp, descreveu como afronta histórica essa indicação. Segundo Edilson, Bolsonaro, ao escolher um futuro ministro da Suprema Corte, recomendado pelo líder do Centrão, um argumento que envergonha o país, foi muito além de uma afronta histórica. Tem um inscrito meu no meu canal do YouTube que lembrou uma coisa que eu não me lembrei até agora, mas registro aqui, é o Robson Rosa. Ele lembrou que o Supremo ficou mais garantista, né? Porque esse ministro aí, esse futuro ministro, o desembargador Cássio Conká Marques, sempre foi a favor de condenados. Daí as presenças de Toffoli e Gilmar nas negociações. Como o ministro Celso de Mello tinha uma posição mais, digamos, de balanço, então o Toffoli e o Gilmar conseguiram o número perfeito para garantir a maioria em favor daquilo que eles chamam de garantismo e que não garante nada para o cidadão comum, só garante para a grande corrupção reinante no Brasil. Garante um processo jurídico mais lento e leniente. Aí se abaque o craque.
E saiu já no Diário Oficial a indicação, está publicada aí, tá, os detalhes lá no portal do Estadão. O Neumann, queria falar com você também sobre essa proposta aí do Planalto, do governo, né? De um corte de R$1,4 bilhão da educação para destinar para obras, né? Diz uma chamada aqui na primeira página do Estadão. Tem alguma justificativa razoável para empobrecer a educação, que já não está lá essas coisas, para financiar obras federais?
A educação do Bolsonaro nunca foi essas coisas, a educação pessoal dele. Basta ver a forma como ele está tratando o decano do Supremo, primeiro indicando antes dele se aposentar, a data da aposentadoria marcada para novembro, e o próprio ministro Celso de Mello antecipou para o dia 13 de outubro, e ele não apenas indicou, como publicou no Diário Oficial a indicação para o substituto. É de uma grosseria ímpar, né? Além disso, ele propôs ao Congresso Nacional um corte de R$1,4 bilhão no Ministério da Educação, pondo a instrução pública numa situação pior do que já estava antes, pior do que os seus antecessores produziram para a educação no Brasil, que é lamentável, né? A educação foi a maior tesourada na proposta de remanejamento de R$6,118 bilhões formalizada ontem ao Legislativo. O Ministério do Desenvolvimento Regional foi o maior beneficiado e deve receber R$2,3 bilhões. R$1,60 bilhões ficará com a infraestrutura e o restante será dividido entre saúde, minas, energia e agricultura, né? O remanejamento faz parte de um acerto do Bolsonaro com o Congresso para destravar uma parte inicial do plano pró-Brasil de investimento, ou seja, obras para comprar votos de pobres na reeleição que ele pretende disputar em 2022. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Vamos falar sobre a volta às aulas, né? O governo está sugerindo que se adote salas especiais para que as crianças retornem às salas de aula, enfim, é uma decisão que tem um olhar de especialistas como retrocesso, porque a gente está falando aqui de um retorno que talvez não tenha ouvido muito bem os especialistas no assunto, porque trata-se, por exemplo, de pessoas com autismo ou de superdotação. Ainda assim, foi uma decisão que chegou um pouco tarde, não?
Muito tarde, né? O que demonstra o descaso, a incompetência, a leniência, o negacionismo, a completa irresponsabilidade deste governo federal. Este governo federal, que, como eu já disse em relação caso aí do Supremo Tribunal Federal, não leva em consideração as pessoas, leva em consideração a amizade, as relações pessoais do presidente da República com as pessoas que vão ocupar cargos no Ministério. Esse novo ministro da Educação não pode ser comparado com o Abraham Weintraub, que paralisou completamente o Ministério ao longo de sua gestão para fazer uma guerra ideológica, né? Mas é isso que você disse, continua não consultando os especialistas, continua desprezando a opinião, o Brasil está cheio de pedagogos que poderiam ser ouvidos, e esse decreto presidencial do Jair Bolsonaro é de uma alienação total e completamente atrasado, né? Nós estamos 6 meses depois da pandemia, e ele continua combatendo o isolamento social, continua promovendo a cloroquina. Será que ele vai mandar algum frasco de cloroquina lá para o amigão, para o ícone Trump, que está com a... Que é um, deve ser um frouxo, né? Quem pega cloro, Quem pega Covid para o Bolsonaro não é frouxo? Os heróis passam por essa, como ele.
Não foi bundão que ele falou?
É bundão, é isso mesmo.
Ah, é bundão.
É bundão. Pois então, o Milton Ribeiro vem agora com isso. Eu sempre achei estranho, já comentei aqui, como é que abre bar e fecha escola. E como é que até hoje não apareceu uma sugestão dessa, nem apareceu nenhum plano do governo federal e dos governos estaduais e municipais para as escolas. Mas é o Brasil que nós vivemos, infelizmente. Dá embrulho no estômago, Raíssen Abac, o craque.
Muito bem. Vou pedir para você comentar também uma notícia do portal UOL, de que uma doação de 7 milhões e meio de reais do frigorífico Marfrig para a compra pelo Ministério da Saúde de 100 mil testes para Covid foi destinada para a primeira-dama Michele Bolsonaro, que a desviou para instituições evangélicas que seriam financiadas pela ministra Damares Alves. O que você diz?
O programa Pátria Voluntária, presidido pela primeira-dama Michele Bolsonaro, repassou recursos para uma ONG contra aborto, que atuou no caso da menina de 10 anos estuprada, que teve sua identidade vazada antes de ser submetida, com grande possibilidade da senhora Damares Alves, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, ter participado desse processo perverso, cruel e contra a infância. De acordo com dados divulgados pela Casa Civil, via Lei de Acesso à Informação, o programa já repassou R$ 14.700 à entidade. Procurada, a presidente da ONG, Mariângela Consoli, disse que não procurou o governo para receber os recursos e que a entidade teria sido indicada por alguém que ela não soube identificar. O programa Pátria Voluntária, criado em 2019 pelo Jair Bolsonaro para incentivar ações de Bolsonaro, em 2020, o governo criou o projeto Arrecadação Solidária, um braço da Pátria Voluntária, para receber doações de pessoas físicas. Né? O certo é que em março, a Marfrig doou 7 milhões e meio para a compra de 100 mil testes para a Covid-19. E em defesa da notícia da ação, do desvio da doação para a entidade aí dirigida por Michele Bolsonaro, feita pelo Planalto, diz que em maio o Ministério da Saúde declinou da doação. Porque não precisa de teste. O Brasil é o único país do mundo que não precisa de teste. Que ele disse que a Marfrig autorizou, a Marfrig disse que naquele mês enviou ofício à Casa Civil e dizia que o dinheiro seria usado com fim específico de aquisição e aplicação de testes do Covid. No mês de março, a doação foi anunciada em março, Essa Secretaria de Comunicação do governo Bolsonaro é uma vergonha. Devia ser a Secretaria da Mentira. A Marfrig também lembrava que um dia antes, em 22 de março, o então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, informou que o governo tentaria firmar parcerias com a iniciativa privada para financiamento e parte das compras dos kits. Eu me envergonho de ser brasileiro. Sabe aquele negócio do Conde Afonso Celso? Eu me ufano de ser brasileiro. Eu me envergonho de ser brasileiro neste governo Bolsonaro. Inclusive porque a senhora Michele recebeu R$ 89 mil em cheques de Fabrício Queiroz e Márcia Aguiar. Esses cheques nunca foram explicados. O presidente Bolsonaro ameaçou esmurrar um repórter que lhe fez uma pergunta a respeito. E a primeira-dama pediu na justiça que censurasse a música dos Detonautas que ironiza o neologismo Michele, que é uma forma que ela está tendo de promover o neologismo. Mais motivos que eu tenho para me envergonhar de ser brasileiro. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Falar um pouquinho sobre eleições aqui em São Paulo. Ontem teve o primeiro debate, o da Band. Muitos candidatos colocando ali as suas questões, apresentando as primeiras defesas, os modelos de ataque, né, nesses próximos meses. E a gente teve o candidato Celso Russomanno se associando, né, com todas as letras ao presidente Bolsonaro e também virando alvo de adversários nesse primeiro embate. Queria a sua avaliação desse confronto.
Isso já era esperado. O Russomanno vai tentar explorar o que ele chamou de amizade com o presidente, palavra que também o presidente usou para indicar o ministro do Supremo, e os outros candidatos, caindo de pau nele e no Bruno Covas, que são os favoritos, segundo as pesquisas. E quando a Joyce Hasselmann lembrou a suspeita de que Russell Mann teria recebido 50 mil não contabilizados, 50 mil reais não contabilizados do Odebrecht, e ela perguntou se ele conhece Itacaré, fazendo referência ao apelido que o parlamentar teria no sistema Drozes, que a empreiteira registrava o pagamento de propinas. Russell Mann sempre negou ter recebido os repasses e, no debate, afirmou que Joyce estava inventando coisa. O certo é que a eleição vai dizer se é uma boa providência que ele tomou para não ser, mais uma vez, cavalo paraguaio. Carolina, pode ser que você não conheça essa gíria, cavalo paraguio, que é de turf.
Eu conheço, mas explica para os nossos ouvintes.
Mas o Heisen conhece, né? Que é o cavalo que larga na frente, né? Para puxar o batalhão e depois chega sempre em penúltimo lugar. Esse é o caso do Russell Mann. Não chega em penúltimo, mas não chega no segundo turno, né? Ou perde, né? Quer dizer, a questão é que perde. O cavalo paraguaio sempre sai na frente e sempre perde. É isso aí. Não sei se vai ser cavalo paraguaio. O teste vai ser na urna. Se não for, se vencer a eleição, o Bolsonaro está com tudo mesmo e não está próximo em São Paulo. Se não, a amizade dele não valeu nada para eleger o prefeito. Bom, pode contar, Carolina, por favor.
É 3.
É 2.
É 1. Em pé.